última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Sem que eu nem ninguém lhe o pedisse, o Pelador conta o episódio que mudou a sua vida para sempre. Falo com o olhar perdido, com poucas palavras, que mais que palavras parecem objetos, e com uma frieza que gela o sangue. A mãe morrera há anos, diz, e ele, a irmã e o pai jantavam como todas as noites na sala de jantar de casa. Ali mesmo, esclarece, apontando vagamente para a sua direita. Não se lembra do que jantavam. Não se lembra do que falavam, se é que falavam. A única coisa de que se lembra é de que a dada altura bateram à porta e o pai lhe pediu que abrisse. A guerra acabara de eclodir, mas não se lembrava de ter sentido inquietação na voz do pai. Também não se recordava inquieto. Obedeceu, levantou-se da mesa, abriu a porta. No umbral, pouco visíveis entre o hálito quente da noite de agosto, que acabara de cair, estavam uns homens. Não se lembra de quantos eram, nem de como eram. Não conhecia nenhum. Os homens perguntaram-lhe se o pai estava em casa. Ele disse que sim, e vários deles entraram e levaram-no. E foi tudo. Não se lembra se o pai saíra voluntariamente de casa ou se opôs resistência e os desconhecidos o levaram à força. Não se lembra se o pai conseguira vestir-se para sair ou se saíra com a roupa que tinha no corpo. Não se lembra se o pai estava assustado ou não. Não se lembra se lhe dissera alguma coisa antes dele sair ou lhe dirigiram um derradeiro olhar. Só se lembra do que acabo de contar. O resto apagara-o da memória ou nunca o registara. Tinha 18 anos, mais um do que Manuel Mena, e não voltou a ver o pai com vida. Quando o Pelador acaba de falar, faz-se um silêncio pétreo, opressivo, que só Carmen se atreve a quebrar. É a primeira vez que ouço o meu pai falar disto. Diz com uma voz sem perplexidade, quase sem pena, uma voz vazia. Eu conheci esta história pela minha mãe, mas nunca o ouvira contá-la. Nessa altura demora a reagir, talvez por não saber como reagir, talvez por dizer a mim próprio o que torna a dizer ao ver as imagens. Não é só a primeira vez que o Pelador conta essa história à filha. É provavelmente a primeira vez que a conta simplesmente. Pelo menos tal qual acaba de contá-la. Sabe por que o mataram? Consigo perguntar-lhe. O Pelador também demora a responder. Dá a sensação de estar perplexo, embora seja difícil adivinhar porquê. Talvez por não conseguir perceber como foi capaz de contar o que acabou de contar. Talvez por sentir desconcertado, que não a contou ele, mas outra pessoa. Não, acaba por responder. E durante um segundo os olhos dele brilham e ele parece estar quase a chorar. Mas é só um segundo. Quando volta a falar, falo com a sua triste secura habitual. Nessa altura, matava-se por qualquer coisa, prossegue. Por disputas, por invejas, por discutir com alguém, por qualquer coisa. A guerra foi assim. Agora as pessoas dizem que era a política, mas não era a política. Não era só a política. Alguém dizia que era preciso ir buscar alguém e ia-se. Acabou-se. Foi tal e qual como te digo, nem mais, nem menos. E é um excerto do livro O Monarca das Sombras, livro do espanhol Javier Cercas, que a Círio Alvim acaba de publicar. Javier Cercas, um autor com já amplo reconhecimento no nosso país, foi prémio Correntes de Escritas, com esse extraordinário romance As Leis da Fronteira. Sobre ele conversámos neste estúdio com Javier Cercas, também sobre O Impostor, esse espanhol que mentia dizendo ter estado nos campos de concentração nazis e, no entanto, recolhendo dividendos disso, nunca lá tinha estado. Agora, Javier Cercas, com quem conversámos também na Feira do Livro de Madrid, a propósito da reedição de Os Soldados de Salamina. Os Soldados de Salamina, que é uma primeira incursão, é a afirmação do autor em Espanha e mundo fora. Soldados de Salamina tem agora nova edição na coleção miniatura dos livros do Brasil. Essa é uma primeira entrada, ou uma entrada forte na história da Guerra Civil de Espanha. Com este Monarca das Sombras, há um regresso. Recordemos um minuto da conversa que tive com Javier Cercas na Feira do Livro de Madrid deste ano, a propósito desse momento da história de Espanha que continua a marcar a contemporaneidade.
En este libro descubrí algunas cosas importantes para mí. La guerra civil no es una herida abierta, pero es una parte del presente. La única forma de hacer algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. Y creo que eso es fundamental.
Javier Cercas, falar com a Antena 2 na Feira do Livro de Madrid deste ano, que teve Portugal como país tema, onde assinava O Monarca das Sombras, o mais recente livro, e era longa a fila. Manuel Alberto Valente, diretor editorial da Porto Editora, um grupo que, através da Assírio Alvim, nos dá agora O Monarca das Sombras. Aqui, Manuel Alberto Valente, é como se Javier Cercas tocasse numa ferida que não é só de um país, mas é também dele, da família dele. Porque é uma história de família que ele nos conta.
É. O próprio Javier Cercas, ao longo do livro, nos diz várias vezes que nunca quis contar esta história, não é? Mas acabou por contá-la. Porque naquela maneira peculiar que ele tem de escrever romances
em diálogo connosco.
Em diálogo connosco e em diálogo com a realidade, não é? São romances que não são feitos de ficção, são feitos de realidade. E no fundo ele aqui está a falar de um tio-avô, não é? De um tio da mãe dele, que ele conheceu em pequeno, precisamente nessa zona de Espanha, aqui tão próxima, que há bocado foi referida.
A conversa passa-se em Iba Hernando, que fica ali perto da fronteira espanhola, perto de Badajoz.
Sim, nessa zona.
Perto
nessa
de Trujillo.
Na estrada, quando se vai
para Madrid.
De Lisboa para Madrid. E, portanto, ele pega numa personagem real.
Manuel Mena.
Manuel Mena, que era tio da mãe e, portanto, era tio-avô dele. E que era, digamos, o herói da família, sendo um herói derrotado, porque era um falangista, porque era um, enfim, digamos, um fascista das tropas de que se calhar não era.
Era um,
não é?
No fundo era um miúdo.
Era um miúdo que se alistou,
18 anos,
que se alistou nas tropas de Franco e que acabou por morrer passado
um
pouco
ano.
Tempo. E que ficou sempre na família como o herói, mas o herói do qual não se falava porque representava, digamos, um passado um bocadinho, entre aspas, vergonhoso daquela própria família. E é precisamente confrontando-se com essa memória que o Javier Cercas escreve este livro, que eu acho fabuloso e que está à altura desse outro livro que referiste, Os Soldados de Salamina, não é? Se Os Soldados de Salamina eram uma história fantástica sobre a Guerra Civil de Espanha, este O Monarca das Sombras, com a história do Manuel Mena, de certa maneira não lhe fica atrás. E realmente confirma este livro, como outros livros anteriores o tinham já confirmado, que Javier Cercas é hoje provavelmente uma das grandes vozes da literatura europeia, não é? E portanto nós tínhamos que publicar e continuar a publicar o autor, e eu pessoalmente sinto-me muito orgulhoso disso, porque enquanto editor fui a primeira pessoa a revelar o Javier Cercas em Portugal e digamos tenho acompanhado toda a sua produção literária.
É um nome que surpreende desde sempre, com essa capacidade de contar histórias, aquilo que referia agora Manuel Alberto Valente, essa forma de ele leva-nos a acompanhá-lo. O livro começa com a interrogação dele, o desafio, a razão. Há uma história muito bonita que ele conta em que está a ver um filme de Michelangelo Antonioni com a mãe, A Aventura. A mãe diz: bem, este filme é maravilhoso porque tem a ver com a história do teu tio-avô. E essa tal memória que o acompanha desde sempre na vida, que depois desse quase desafio da mãe, dessa evocação feita pela mãe, que ele parte então à descoberta, é quase como se fosse uma longa reportagem. O excerto que li no início é a viagem que ele faz a Iba Hernando, já não muito longe da fronteira portuguesa, e fala com esse pelador. Foi um homem que partilhou uma secretária à mesa da escola primária com Manuel Mena. É um homem que guarda, como muitos espanhóis, uma memória recalcada da Guerra Civil de Espanha e dessa tensão que perdurou mesmo depois da morte de Franco. Javier Cercas é um escritor extraordinário. A maneira como ele nos conta essa viagem de Girona até Ibai Hernando está acompanhado do escritor e realizador David Trueba. David Trueba realizou o filme a partir de obras de Javier Cercas, ou pelo menos de uma, e aí entra também um lado quase delirante deste livro, que é ele a contar-nos como está com David Trueba na altura em que a mulher o abandonou, o trocou por a mulher atriz, trocou por outro ator, Viggo Mortensen, que vive em Espanha, e é quase desconcertante começarmos a ler um romance sobre a Guerra Civil de Espanha e estarmos a ler sobre uma relação de um outro escritor e realizador e dessa minudência que é o lado cor-de-rosa. Mas isto tudo para dizer que Javier Cercas conta-nos tudo, abre a porta a tudo, ou pelo menos assim o julgamos, e isso é sempre notável. Deixa-nos entrar e acompanhámo-lo depois, no fundo, tal como ele fez com O Impostor. Não sei se concorda comigo, Manuel Alberto Valente, é quase essa longa reportagem, é quase aquela grande reportagem que gostávamos de ler num bom jornalismo, assim ele houvesse.
É sobretudo uma extrema capacidade de dizer grandes coisas como se estivesse a conversar connosco, não é? Aliás, o início deste livro, do Monarca das Sombras, é logo revelador disso, porque ele começa ao livro a dizer: chamava-se Manuel Mena e morreu aos 19 anos na Batalha do Ebro. E pronto, está dado o tom. Ele está-nos a contar uma história como se estivesse aqui a conversar connosco.
Já nos agarrou.
Já nos agarrou e vai contando, e depois diz: era tio paterno da minha mãe, que em criança me contou inúmeras vezes a sua história, ou melhor, a sua história e a sua lenda, de tal forma que antes de ser escritor já pensava que um dia teria de escrever um livro acerca dele. Pus essa ideia de parte justamente quando me tornei escritor. E vai contando a própria dificuldade que ele tem em se acercar daquilo que ele chama, de certa maneira, a herança mais vexatória da família, não é? Porque o herói da família era um tipo que tinha morrido nas tropas de Franco. E, portanto, há primeiro uma repulsa em revelar, lá está, em nos revelar que ele, Javier Cercas, um homem progressista, moderno, etc., vinha de uma família que tinha um herói que combatera por Franco, mas depois o perceber que isso era importante, não é? E a maneira como ele nos envolve nessa história é realmente típica de um grande, de um grandíssimo escritor.
Dá-nos a fotografia, a certa altura, de Manuel Mena, uma fotografia tirada já no início da vida militar. Estamos aqui a falar de uma criança, quase, tem 18 anos. É uma cara de bebê, autenticamente. Este soldado que se entrega à causa falangista, e assim nos escreve Javier Cercas, uma cara inconfundivelmente infantil ou, no mínimo, adolescente. Com aquela pele de recém-nascido, sem uma única ruga, sem sombra de barba, com sobrancelhas finas e uns lábios virgens e entreabertos por onde espreitam uns dentes tão brancos como o dólman. Tem o nariz reto e fino, o pescoço também fino, as orelhas bem separadas do crânio. No que respeita aos olhos, o preto e branco da fotografia roubou-lhes a cor. A minha mãe recorda-os verdes e, de facto, parecem ser claros. De qualquer modo, não olham para a câmara, mas para a sua direita. Não parecem fixar nada em concreto. Observo-os há muito tempo, mas nunca vi neles orgulho, nem vaidade, nem inconsciência, nem receio, nem alegria, nem ambição, nem esperança, nem desalento, nem horror, nem crueldade, nem compaixão, nem júbilo, nem tristeza, nem sequer a iminência escondida da morte. Observo-os há muito tempo e não consigo ver nada deles. Às vezes, penso que aqueles olhos são um espelho e que o nada que neles vejo sou eu. Às vezes penso que esse nada é a guerra.
Extraordinário.
E é
extraordinário.
Guerra, uma vez mais, trazida pela escrita de Javier Cercas. Ele não consegue ver a cor dos olhos nessa fotografia a preto e branco, mas dá-nos muito mais, e muito mais com toda a cor. É também, para além deste tom coloquial raro, tem uma notável capacidade de enquadramento histórico, muito especial, muito imparcial. Somos nós que decidimos por onde seguir e o que pensar. O Monarca das Sombras, de Javier Cercas, livro agora editado pela Círio e Alvim, livro que nos foi apresentado por Manuel Alberto Valente. Última edição.